Hoje, um censura especial, né? Nós não vamos ter os debatedores de plantão, embora Eliano Ruth Leão esteja aqui como convidado especial, né? Hoje, o programa é dedicado a Edney Funari de Lima, ou simplesmente Funari. Sua história de vida, lá no Rincão dos Funari, em Torrinhas, de quebrador de pedras em Matarazzo, ou empresário bem-sucedido dos anos 70, com suas lojas, dos anos 80, como político e fundador do PDT, como empreendedor que construiu a galeria do Rivens Hotel, o homem que realizou seu sonho no final dos anos 90, se tornando prefeito da sua cidade, que nos anos 2000 se tornou cidadão pedrosorense, e que faleceu nessa quinta-feira, aos 86 anos, saindo da vida para entrar na história, como disse o líder que o inspirou, Getúlio Vargas. Meu pai, meu inspirador, com jeito sempre positivo de agir, e acha que sempre tudo ia dar certo, que tudo acabaria bem do seu jeito. Tão forte e ao mesmo tempo tão frágil. O meu guerreiro menino, que agora está descansando em paz.
Também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sono que os torne refeitos. É triste ver meu homem guerreiro e menino com a vara do seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra o seu sonho. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho.
Muito bem, nós vamos começar esse censura especial sobre a vida do Funari, e sempre lembrando que o importante desses especiais, como a gente fez com Adão Orlando também, é resgatar a figura como um todo, né? A maioria das pessoas vão lembrar mais do político, certamente o político, ele tem mais exposição, ele é lembrado por toda a comunidade. Mas por trás desses cidadãos tem toda uma história de vida, tem todo o envolvimento, e esse envolvimento começou lá quando ele sai de Torrinhas, vai para Bagé, vem trabalhar em Matarazzo e depois acaba se tornando comerciante. Então nós conversamos aqui, convidamos amigos que foram funcionários nesse período, que trabalharam com ele durante uma parte da sua vida, né? Está aqui conosco a Marisa Ferreira, eu agradeço a presença dela. Ela começou a trabalhar em 68, durante a década de 60, e foi até casar em 1971. Depois, Eliana Leão entrou na década de 70 e foi até os anos 80, trabalhando 13 anos. Jurema Farias entrou em 80, saiu em 90, 10 anos. Depois, a Cristiane Cunha, anos 2000, não, 96, com a prefeitura e depois na loja de imóveis, foi até 2004. A memória falha, né, Cristiane? Agora está aparecendo para todo mundo, né, cada um pensando, assim, porque a gente, o tempo passa muito rápido e a gente não dimensiona às vezes. O objetivo de convidar essas amigas, porque mais que funcionárias, elas foram amigas e tiveram sempre junto, e depois de saírem da empresa, todas elas permaneceram com contato pessoal, né, de amizade, sempre, e e tratando com ele tanto politicamente quanto pessoalmente e tal. Agradeço imensamente a presença de vocês e o carinho por ter vindo aqui, para a gente poder contar um pouco dessa história, porque na realidade o que a gente quer passar para os ouvintes é contar uma história, é contar quem foi a pessoa que estava por trás dos cargos, das empresas, né? Por trás de toda essa história existe um ser humano que construiu uma história de vida e que a gente quer resgatar através desse programa, através do áudio. Eu nem fiz texto, muita gente escreveu coisas lindas, eu vou ler algumas depois, né? Que eu agradeço também, escrevi na rede social, mandaram, mas como a minha profissão é do áudio, ela vem do rádio, eu quis prestar essa homenagem aqui, na rádio, né, usando o veículo que eu uso todos os sábados para falar um pouco e falar um pouco sobre Pedro Osório, para contar a história de Pedro Osório. E é impossível contar a história de Pedro Osório sem contar a história de Edirne Funari de Lima. Ele faz parte da história de Pedro Osório, não só por ter sido prefeito, mas por tudo que ele representou. Vou começar com a Eliana, que é a nossa debatedora, está todos os sábados, já está mais acostumada com o microfone, e eu vou assim, a gente vai fazer um bate-papo para falar sobre lembranças. Que lembranças vêm, o que, que a gente lembra da pessoa, né? Daquele momento que trabalharam juntos e durante todo esse tempo. Obrigado, bom dia, Eliane.
Bom dia, Irã, bom dia, Cristiane, Marisa, Jurema, bom dia para a Letícia, bom dia aos nossos ouvintes que estão em casa. Hoje é diferente dos outros sábados, porque tu vem preparado para debater assuntos do dia a dia. E a morte do seu Funari, assim, mexe com a gente, então vai ser meio difícil, né? Mas eu tive o prazer de, ainda recém, não foi meu primeiro emprego, mas foi meu segundo emprego. Então eu trabalhei ali de 77 a 83, 88. Né, 88. E recém eu estava comentando com o Irã que quando ele na loja, inúmeras oportunidades para todo mundo que chegava ali, ele sempre estava, né, sempre deu aquela oportunidade para a gente começar a trabalhar e aprender, como nós estávamos falando, todo mundo. O que eu sei fazer, eu me criei atrás de um balcão. Meu pai tinha comércio, eu me criei atrás de um balcão. Então, eu não conseguia me imaginar trabalhando no outro tipo de coisa que não fosse comércio. Então, para onde é que tu vai ir? Né? Naquela, né? Era a potência e por muitos anos, trazendo emprego para muita gente, eram as organizações Funari, como eram conhecidas, porque depois veio o Rivens Hotel e aquela coisa toda. Então, ali eu comecei a trabalhar na central tinha, o seu Funari tinha assim, um lema com ele, tinha quando casava tinha que sair, não podia ficar pessoas casadas, era só meninas, só moças solteiras que trabalhavam na loja, né? E eu casei, no balcão não podia ter, e eu casei em 79, eu tinha 2 anos de loja, mas aí achou um meio de eu ficar trabalhando, eu passei para o escritório. Trabalhava com a Carmen, com o pessoal ali do escritório, né? Então, eu continuei no escritório por mais todos os outros anos ali no crediário e corria lá no pacote, fazia pacote, quando precisava atendia na loja, né? No balcão, coisa que eu sempre gostei de fazer. E é uma coisa que eu digo sempre, quando saí da loja, eu tive meu restaurante, depois quando estava em casa, uma coisa que eu sabia fazer, ai, não, estou desempregada, vou vender lingerie, vou vender joia, vou vender doce, o que eu faço até agora, né, e vendo propaganda, vendo, né, é uma coisa que eu posso dizer que eu aprendi com o Funari a vender. Hoje, uma coisa que eu sempre me chamo a atenção, é as gurias que estão aqui, que trabalharam no comércio, que como é diferente, se tu chegar numa loja hoje, de repente tu chega assim na porta da loja e diz, eu quero um tênis de tal marca. A moça lá da porta diz, não tem. Tal marca não tem. Nós não podíamos dizer não tem. Tu tinha que levar o freguês até o fundo da loja e chegar lá e botar toda a prateleira, né? Tirar tudo da prateleira e mostrar, tenho esse e esse, mas eu queria tal. Ah, mas não tem, mas esse aqui é assim, esse aqui está de bom preço. Então, tu tinha que vender. E a gente recebia por isso, e ele dava aquelas comissões que eu acho que é interessante para o balconista, para quem trabalha, a comissão, porque tu te esforça para vender, né? Tu te esforça para fazer aquilo, porque além do teu salário, quem é que não queria um extra? Até para descontrair um pouquinho, eu vou contar uma. É bom, para nós rirmos um pouco. Tinha uma colega que eu era novata, e tinha uma colega que era campeã de vendas. Campeã de vendas. Então chegava, e ela já conhecia quem vendia bem, quem não, né? Aliás, quem comprava bastante, o pessoal que vinha do interior, quem eram os ferroviários, quem era o pessoal do Matarazzo, que vinha uma vez por mês para receber. E ela já estava sempre na porta da loja ali, já recebia e tal, 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 tal. E a gente no comércio tinha muito aquilo de tu, né? Já vinha o pessoal lá de fora, trazia ovo, trazia batata doce, trazia abóbora, o que eles colhiam lá, traziam para agradar o balconista. E a gente gostava disso. E esta colega, ela via sempre cheia de presentes, porque ela era boa de papo, vendia bem. E um dia chegou uma senhorinha bem humilde na porta da loja, e ela estava, sei lá o que fazendo, e disse assim, tu atende aqui ela? Ela perguntou, o que era para a senhora? Eu queria uma pilha. Eliana, atende aqui? Ela quer uma pilha. Tá. Aí eu fui lá no balcão onde tinha pilha. A senhora quer pilha? Que tamanho, senhora? Uma pilha média, minha filha. Tá. Que pilha que a senhora quer? Amarela, pode ser amarela. Tá, vou levar a vender uma Rayovac, né? Eu imaginei, vou vender uma pilha média Rayovac. Cheguei no balcão das pilhas e disse, quanto a senhora precisa? Não é dessa pilha, minha filha, é daquelas pilhas de lavar louça. Então, eu ganhei o dia, porque aquela senhora foi comprar, né? A minha comissão do dia ficou garantida, porque ela foi comprar uma pilha de lavar louça e já comprou mais umas panelas novas, já fez uma compra grande, e aí eu deixei aquela outra amiga, né? Então, eu digo, tem umas coisas assim do comércio...
Histórias para contar.
Histórias, né? Para contar que faz a gente rir, né? Para descontrair um pouco. Mas que o Funari nos ensinou essa coisa, que tu tinha que... Não pode chegar na loja e dizer, não tem. Tens que vender. Tu tens que mostrar o teu produto. Tu tem que levar até o fundo da loja. Porque é muito interessante. Claro que hoje, aqui em Pedro Osório, não é disso. Mas, às vezes, em Pelotas, tu passa na porta, as criaturas te atacam na calçada. São até chatas, né? Mas não é isso que eu estou falando. É do interesse que a pessoa tem que fazer aquilo que gosta, né? E eu aprendi a gostar de vender. Tanto é que eu sei vender, né? Sempre que eu puder vender, estou vendendo, né? Então é isso aí. Vou passar para as gurias.
Vamos fazer um rodízio aqui. Eu estava me lembrando também que ele deixou muitos amigos, né? Nesse período todo. É. E um grande amigo dele era o seu... Zé Urrutia.
Ah, meu pai, sim, com certeza. Brisolista que nem ele. Uma coisa, Irã, antes que as gurias falem, a função do Rivens Hotel, porque eu fui a primeira recepcionista do Rivens Hotel.
Ah, nem lembrava disso.
Sim. Então, era uma coisa estrondosa, construir aquele baita daquele, né, em tempos difíceis, ninguém acreditava em Pedro Osório, mas quem é que vai querer investir nessa cidade? Ninguém... E o Funari acreditou e construiu aquele, né, aquela galeria. E quando se inaugurou o Rivens Hotel, eu precisava de alguém que passasse os dias ali. De noite, eu acho que era o Jesus La Rosa que ficava, se eu não me engano, naquela época. Ou nem era ainda Jesus, eu não lembro quem é que ficava à noite. Mas aí eu fiquei no período da tarde, durante o dia, eu ia para lá, o período que eu estaria na loja, eu ficava ali no Rivens, na recepção do Rivens Hotel. E até nós estávamos comentando da enchente de... que teve uma enchente em 82, né? 82, 83, que não chegou a ser uma enchente grande, mas que ela veio. Então eu lembro assim que ali do Rivens Hotel, a gente olhava da sacada do Rivens, eram aquelas calçadas cheias de coisa, tudo molhada e tal. Então eu já trabalhava no Rivens nessa enchente de 83, foi quando inaugurou.
Vamos passar um pouquinho agora para a Marisa, né? Vamos fazendo um rodízio aqui. Quero agradecer a Marisa imensamente. Eu sei que ela é empresária, ela é dona da casa de carnes Bom Churrasco, tem os seus afazeres e se dispôs a vir aqui também, assim como a Cristiane deixou lá a empresa. Agradecer a direção da Central Móveis, que foi, da qual ele foi um dos fundadores, né, de ter liberado para vir, porque eu sei que o sábado de manhã às vezes é difícil para muita gente. Agradeço imensamente a presença de vocês. E a Marisa, além de ter sido funcionária, sempre foi uma grande amiga para o resto da vida, né? E eu lembro bem, ainda era pequeno, mas eu me lembro do casamento da Marisa. Xeropeava na volta. Mas eu lembro do casamento da Marisa, lembro do Gilberto, Elaine, todo mundo, vocês. Quando a Marisa casou, estava toda a turma da loja, né? Era piá, foi muito legal, porque era despedida de alguém que estava começando uma nova vida. Acabou sendo uma empresária de sucesso. Obrigado, Marisa, pela presença.
Bom dia a todos os ouvintes da Portal.
Mais pertinho.
Bom dia a todos os amigos da Portal, aos amigos aqui presentes. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui, fazer essa homenagem para o Funari. Eu comecei, os meus primeiros passos foram no comércio, foram junto com o Funari. O meu primeiro emprego, e aprendi a fazer o que hoje é a minha profissão e o que eu gosto, graças a ele. Ele sempre nos passou, ele... como um homem com uma visão muito grande que ele sempre teve do comércio. E ele sempre nos passou esse gosto, sabe, essa maneira de trabalhar. Isso aí para nós foi uma escola. Para mim, principalmente, foi uma escola. Foram os meus primeiros passos, meu primeiro emprego. E ele teve sempre aquela preocupação, sabe, de nos passar, de nos ensinar de como trabalhar, que como ele sabia, como ninguém, isso aí não tem a menor sombra de dúvida de que ele não... E um empreendedor, que sempre foi o Funari, um homem com uma visão extraordinária, o político que ele sempre foi, que não temos sombras de dúvidas quanto a isso, e para nós eu acho que isso aí foi importante. Para mim, principalmente, foi importante... Eu sou hoje uma empresária, graças a Deus, e estou sempre dizendo, agradeço os ensinamentos dele, que foram essenciais para fazer o que eu faço, o que eu gosto. Então, em todos os sentidos, porque ele sempre foi um patrão, ele sempre foi um amigo. Todas as horas que precisávamos dele, diversas vezes eu tive problemas, inclusive particulares, com a mãe, que a gente tinha problemas, e ele sempre esteve ali ao nosso lado. Então, além de um patrão, além de ensinar, de aprender, ele era um amigo de todos nós. Eu acho que ele foi um amigo dos funcionários, ele foi um exemplo de ser humano. Entendesse? Então, realmente, é difícil até a gente expressar tudo aquilo que foi o Funari. É uma coisa, é difícil a gente falar, a gente se emociona, vou falar na tendência, então é meio difícil a gente expressar.
Obrigado pelas palavras, mas eu sei que essas horas a gente embarga a voz, às vezes, né, vem emoção. Eu vou colocar um pouquinho, aproveitar para a gente intercalar, né, agradecer ao Pedro Luiz, que fez todo esse trabalho, que conseguiu capturar a voz dele em algumas mensagens como político, alguns debates. Ele pegou trechos do que ele dizia, do que ele pensava. Um pouquinho ele estava falando sobre comércio, sobre empreendimento, né? Vou passar rapidinho isso.
Se as pessoas que têm recursos, muitas vezes dinheiro guardado no banco, pegando no final do mês o jurinho, que invistam em Telosório, que façam uma indústria, dê emprego para as pessoas, que só o comércio pode aguentar. Nosso comércio é o único empregador. Se não vier indústria para Pedro Osório, para trabalhar em Pedro Osório, para desenvolver Pedro Osório, para segurar a nossa gente aqui, até para trazer de volta a nossa gente. Ao contrário, não vejo um caminho se não for a nossa gente pensar um pouquinho na nossa localidade, no nosso Pedro Osório, no nosso carente Pedro Osório de emprego, e que o que salva nós ainda é a Zona Maria, essa grande... grandes empresas, pode se dizer pequenas, mas grandes empresas, porque elas que dão um pouco de vida para a nossa gente aqui, é que dá um pouco de trabalho, principalmente para aquela mão de obra menos qualificada. E nós também temos que incentivar essas olarias para que elas cresçam mais e que ela possa se autossustentar, para não cair, como já caiu um período atrás, em falência.
Tá aí, e continua sendo visionário, porque deve ter sido uns 10 anos atrás, e nós estamos num período que as olarias estão numa das maiores crises, né? E ele continuou tendo essa visão, falando aí que poderia, futuro, se as olarias viessem a ter um problema, nós temos problema econômico, e acaba sendo a visão do empreendedor. Mas eles vão passar um pouquinho para Jurema aqui. Jurema Farias trabalhou na Central Magazine na época de 80, 90, 10 anos aí. Jurema, obrigado pela presença.
Bom dia, Irã, bom dia a todos. Hoje, para mim é muito difícil, é muito emocionante falar de Funari. Funari, para mim, foi uma pessoa que fez parte da minha família. Eu, quando cheguei em Pedro Osório, que antes era tudo Pedro Osório, não era dividido Serrito e Pedro Osório, que eu vim de Vila Freire, e chegando lá, eu tive a oportunidade de fazer parte da família Funari. Da família Funari da Central Magazine. Ele me deu a oportunidade e me disse que ia me dar uma chance para mim ter uma oportunidade de ter um novo conhecimento, porque eu estava vindo do interior. E naquela época, como até hoje, existem muitas diferenças, e vocês sabem bem. E comigo ele me acolheu, ele me deu atenção, ele me observou a minha humildade, ele me deu valor, ele me deu... Eu aprendi porque a gente não só aprende na escola, como a gente aprende na escola da vida. E eu aprendi com o seu Funari, com a equipe diretiva dele, com a família dele, com a dona Valdeci. Eu tive muito conhecimento e tudo que eu tenho até hoje, que eu levo para a vida toda, o conhecimento do comércio em vários setores que depois disso eu trabalhei, que foi o meu segundo emprego, foi na Central Magazine. E depois eu tive outros empregos. Hoje eu estou na área da educação, mas fui comerciária por muitos anos. E isso me orgulha muito de falar sobre a pessoa do seu Funari. Seu Funari, para mim, foi um segundo pai. Porque no momento mais difícil da minha vida, ele esteve ao meu lado. Ele me apoiou, ele me orientou, porque eu fiquei meio desorientada. Já fazia tempo que eu trabalhava com ele, quando o meu pai faleceu. E ele foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado, me dando apoio e incentivo. E me botando para cima, dizendo que eu não poderia esmorecer, que eu tinha que lutar sempre e que a vida era mesmo assim. E eu tive, graças a Deus, o tempo que eu trabalhei na Central, de 80 a 90, foi maravilhoso. Eu conheci a família Funari, que hoje eu guardo com muito carinho as amizades, as minhas amigas que hoje estão aqui comigo, a Eliana, a Marisa, a Cristiane, o Irã. Eu tenho muito carinho por todo mundo. E eu estou um pouco até emocionada, porque assim, eu não esperava de estar aqui hoje. Mas, como era um grande amigo, e eu não poderia deixar de prestar essa homenagem para ele, para o seu Funari. E o seu Funari é uma pessoa que eu vim para cá e eu aprendi a conhecer. Ele, como era agricultor, foi funcionário da Pedreira de Matarazzo, foi empresário e foi prefeito desta cidade. Com muito orgulho, eu posso dizer, ele foi um grande administrador. ele foi uma pessoa que ele ensinou para muita gente o que é ser uma pessoa simples, humilde e amiga. Ele foi, acima de tudo, ele não era um patrão para os funcionários, ele era um grande amigo. Eu sempre tive dele, da dona Valdeci e da família, muito carinho e muito apoio. Da comunidade em geral, que até hoje eu agradeço por ser conhecida por todos como a Jurema da Central. Isso aí é uma gratidão que eu levo para o resto da minha vida. E o seu Funari, além de ser um grande empresário, ele sempre soube se administrar, ele sempre soube orientar tanto a sua família como seus funcionários, como seus amigos, que quiseram os bons conselhos e quiseram seguir as boas orientações, o bom exemplo de Funari. Que cada um que foi amigo de Funari e que conheceu Funari, que pegou um pouquinho do seu talento, hoje pode se considerar rico. Rico de amizade, rico de carinho, rico de bondade, de coração grande, imenso, sem mágoa, sem orgulho, sem vaidade. Um homem simples, trabalhador, corajoso, honesto, cumpridor de seus deveres. Um pai de família exemplar, que sempre soube valorizar sua família, seus funcionários, seus amigos, sempre soube dar tudo de si, construindo e administrando as suas empresas, construiu aquele grande empreendimento que foi a sua casa, o seu comércio, o Rives Hotel. Ele administrou, gerou emprego para dezenas de pessoas. Administrou e gerou emprego para dezenas de pessoas que foram beneficiadas por este cidadão, bem como foi Funari. Ele não guardava mágoa de ninguém, era de personalidade forte, mas coração bom, que sabia valorizar e dar valor a quem merecia. Agradeço a Deus por ter deixado o seu Funari 36 anos como meu grande amigo. E 86 anos de existência junto da sua família. Isso aí foi uma bênção muito grande para mim e para a família e para todos os amigos que queriam ele bem. Eu agradeço a oportunidade e eu só tenho a falar de bem do seu Funari. Ele foi um grande amigo, ele foi um grande homem, ele foi um grande político, como prefeito, como empresário, aliás, perdão, como agricultor, funcionário, empresário e prefeito. Ele foi um grande líder, um brizolista, fanático, gostava da sua política. Eu muito acompanhei as campanhas políticas, eu sempre estava do lado dele, as bandeirinhas no ombro, lado a lado, em busca do seu sonho, que um dia Deus conseguiu realizar o sonho dele, graças a Deus.
Obrigado, Jurema, obrigado pelo depoimento. Então, a gente vai fechando aí os anos, vou terminar aqui com a Cristiane, terminar, depois a gente pode conversar mais um pouco, mas terminar o primeiro depoimento, até porque a gente tem um áudio aí de uma gravação para ouvir agora. Mas a Cristiane pegou aí já os anos 90, E bem, o período em que ele foi prefeito foi a primeira vez. Depois seguiu, depois de prefeito, trabalhando com ele, foi chamado de novo. Obrigado pela presença, obrigado também à direção da Central Móveis, que liberou.
Bom dia, Irã. Bom dia, Jurema, Marisa, Eliana. Te agradeço muito pelo convite. Para mim é uma honra muito grande falar no seu FUNAD. É até meio difícil, né? Porque ele foi uma pessoa assim, ó, essencial na minha vida. Eu comecei a conviver com ele em 96, na campanha política. Conhecia, mas não tinha convivência nenhuma. Quando o pai foi candidato a vereador, que era com a coligação com ele, e a gente começou uma amizade ali. Ele se elegeu, eu trabalhei os 4 anos na prefeitura com ele. E terminou o mandato, a gente saiu, cada um tocou a sua vida, mas a amizade sempre continuou. E uma coisa que eu nunca vou me esquecer, eu estava saindo da missa de sétimo dia da minha mãe, e meu telefone tocou. Eu trabalhava com o Eloy, com a Vera, e era o seu FUNAD. E ele disse assim, eu gostaria muito que tu viesse aqui, que eu precisava conversar contigo. E no outro dia eu fui. Cheguei lá, conversei com ele, com a dona Valdeci, que é uma pessoa extremamente, que tem um carinho muito grande. E ele me disse, olha, a minha funcionária da Central Móveis está saindo e eu gostaria que tu viesse trabalhar conosco. E eu disse, seu Funari, mas eu nunca trabalhei em loja. Eu trabalho em comércio, mas eu nunca trabalhei em loja. Ele disse, tu tem medo? Eu disse, não. Então, vamos lá, vamos encarar. E eu disse assim, então vamos encarar, porque eu não tenho medo de aprender. Ninguém nasceu sabendo. E ele disse, então tá, eu te espero. E daí, no outro dia, já começamos, eu comecei a trabalhar com ele, eu não entendia nada, ele me ensinou tudo ali dentro. Porque quando eu fui trabalhar, eu não sabia o que, que era. Né? Móveis, para mim, era tudo a mesma coisa, a gente não conhece, né? E ele foi que me ensinou tudo, vamos encarar, e me deu toda a oportunidade. Então, assim, nos momentos difíceis da minha vida, foi ele que estava do meu lado. É uma pessoa que eu, pro resto da minha vida, eu vou ter eterna gratidão. Quem me conhece sabe do respeito, da admiração que eu tenho pelo seu Funari, e vou ter pela toda a família, pela dona Valdeci, que é uma pessoa muito querida para mim. Então, é isso. Eu, até fica meio faltando as palavras, mas, assim, ó, você sabe que o meu... A minha eterna gratidão, o seu Funari foi uma pessoa fundamental. Eu nunca vou me esquecer de tudo que ele fez por mim. Até
também
agora.
Está no grupo.
E quando ele vendeu a loja, ele nos chamou, os funcionários, e disse, olha, eu vou vender a loja, porque eu já não quero mais, eu quero parar. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Quando ele falou que era o Paulinho e a Ana, que eram os compradores, ele disse assim, ó, o pedido eu fiz. Que eu pedia muito para vocês ficarem. Então, ele pediu para mim seguir trabalhando. É uma coisa que eu nunca vou me esquecer. E estou, graças a Deus, até agora. E sim, então, toda essa a minha história, eu devo ao seu Funari, sabe? É isso.
Obrigado, Cristiane. Bom, agora já fez um giro, aí começou nos 60, 70, 80, 90. Ontem... A gente teve o Pedro Luiz aqui, que é a nossa voz da rádio, gravou um áudio e nós resolvemos. A gente sempre faz um histórico contando, alguém contando a vida de alguém. E então nós resolvemos fazer diferente dessa vez. É como se ele estivesse contando a vida dele. Né? O Pedro assumiu no vocativo pessoal. A história dele, ele vai contar um pouco do início da história, como se fosse ele contando a própria história. A gente vai tentar ouvir, porque nem eu ouvi ainda na íntegra, né? A gente escreveu e deixou para o Pedro fazer. Colocar a voz.
Funari, a história de minha vida. Parte 1: do nascimento ao casamento e a vinda para morar em Pedro Osório. Bom dia a todos. Hoje resolvi contar a história da minha vida. Não sei porquê, mas acho que alguns de vocês vão gostar de ouvir. Outros vão estar dentro da minha história. Outros talvez nem gostem ou nem se interessem por ela. Mas não importa. Aos 86 anos, não preciso provar mais nada para ninguém. E quem me conheceu sabe que nunca fui de dar muito ouvido ao que os outros pensavam de mim.
sempre vivi seguindo o meu instinto, mas também não era para menos. Lá se vão 86 anos daquela manhã fria de 7 de março, nos grotões de Torrinhas, no Rincão do Funari, distrito de Pinheiro Machado, resolvi nascer. Meu pai, Aparício Barbosa, e minha mãe, Cora Funari, filha de imigrantes italianos, me ensinaram desde cedo quem mandava em casa. A mãe, é claro, como qualquer italiana de origem. Resolveram me batizar José Funari de Lima. José, claro, meu nome de batismo era José. Mas como o cartório mais próximo fica a 2 dias no lombo de um cavalo, meu padrinho Silviano teve a incumbência de me registrar. Chegando 2 semanas depois a Pinheiro Machado, resolveu, não se sabe por que até hoje, me batizar com Edden, nome que só descobri ter perto de entrar para a escola militar. Mas essa é outra história. Voltando a Torrinhas, cresci como José, nome que meus pais e meus irmãos, Edson, Neymar e Terezinha de Jesus, me chamaram pro resto da vida. Minha infância não foi fácil desde cedo, trabalhando na caieira de meus pais. Quem já trabalhou em uma caieira sabe como é difícil a lida. Mas mais difícil de tudo era estudar. Só continuava quem tinha muita vontade. Eu tinha 10 quilômetros para ir e voltar da escola a pé. Não era mole. Bom, depois concluí o que equivalia ao 4º ano primário. E fui mandado para Bagé, para a escola militar. Ali aprendi o ofício de enfermeiro, da cavalaria montada, é claro. Mas era enfermeiro, não era? Saí do quartel com 19 anos e como não tinha como estudar, naquela época as coisas eram difíceis mesmo. Li no jornal local que no distrito de Matarazzo, perto de Paraíso, que mais tarde viria a ser Pedro Osório, estavam empregando numa pedreira. Então resolvi tentar a sorte em Matarazzo. Aí começou uma nova etapa na minha vida. Cheguei em Matarazzo numa tarde nublada, em 1950. A primeira pessoa que conheci foi João Tunis, que por ironia nasceu um dia antes de mim e viria a ser meu grande amigo. Ele não me conhecia, mas naquele dia deu aval no local onde serviam comida para os empregados da vila. Graças ao João, pude comer aquela que seria a minha primeira de muitas refeições que iria fazer em Matarazzo, onde comecei na picareta, quebrando pedras. Nada seria mais difícil na minha vida depois desse emprego. Logo, logo fiquei amigo de Valpírio Barros, que, em 1952, numa viagem de trem de Pedro Osório para Pelotas, conheci aquela que seria a mulher da minha vida. Valdeci Ribeiro de Lima acompanhava a noiva de Valpírio, senhorita Nereida, que ia a Pelotas fazer enxoval para casar. Ali conheci a filha de Darcy Pinto Ribeiro, primeiro chofer de praça, primeiro barbeiro do distrito que viria mais tarde ser Pedro Osório. Também era jockey famoso, com o apelido de Pintinho, mas de manso não tinha nada. Foi uma luta convencer que queria casar com a sua filha, e convenci, em 16 de junho de 1955. Casamos e fomos morar em Matarazzo. Nessa época, já trabalhava no escritório, com o engenheiro Bergman. Neste mês, completamos 61 anos de casados. Não é para qualquer um, né? Daqui a pouco, eu conto mais uma parte.
Essas histórias nós montamos como se fosse ele contando, porque ele sempre contava muito histórias, né? O seu João agora também estava contando no dia do velório, contando, lembrando, emocionado, que ele foi a primeira pessoa que ele encontrou em Matarazzo e, enfim, ele contou que ele nem sabia quem era, um não conhecia o outro, né? E depois vinham ser grandes amigos, e ele disse só pelo fato de que ele chegou dizendo que queria trabalhar, o seu João viu que ele era alguém trabalhador e deu aval para ele poder fazer a primeira refeição. Então foram histórias, né, que ele contou durante o tempo e que a gente agora quis transcrever um pouco. Daqui a pouco a gente vai seguir contando a segunda parte. Mas eu queria agradecer a vocês, né? Daqui a pouco nós vamos passar para outra parte, que é a parte política. Dividimos a vida dele em duas partes, e eu achei que a primeira seria interessante, os funcionários. Eu sei que se o Carlinhos estivesse vivo, estaria aqui, com certeza, foram 20 e tantos anos. O Gilberto Godinho está viajando, né? Ele. E a Elaine está com dificuldade na fala, né? Mas tenho certeza que ela está em casa ouvindo. Ela fez questão de um enterro, está muito emocionada. A Carmen também, a Carmen não gosta de utilizar o microfone, mas foram quatro pessoas que trabalharam mais de 30 anos. Praticamente 28, 29, 24 anos da sua vida numa empresa. Então, ela e Nilo também estavam não conseguindo entrar em contato com ela. É impossível entrar em contato com todos. Nós calculamos, né, quando fez... ganhou o título de cidadão Pedro Zorense, a gente tentou organizar para o pessoal vir, e era muita gente. Depois a gente foi ver a quantidade de pessoas que ele empregou, nós chegamos a mais de 400 em todos os âmbitos, né? Desde o pessoal que construiu o prédio, funcionários e todo esse tempo, enfim, né? Queria agradecer imensamente a presença de vocês e queria, se quiserem deixar alguma mensagem, não sei se o pessoal já falou o que queria, já se emocionou, já... Tá bem, então, imensamente agradecer a presença da Eliane Leão, da Cristiane Cunha, da Marisa Ferreira e da Jurema Farias. Vocês fizeram parte dessa história, da história da nossa família, e a gente tem um carinho muito grande por todos vocês, e vocês representam nesse momento todos os 400 e tantos funcionários que ele empregou durante todos esses 60 anos de vida em Pedro Osório.
Irã, o rádio tem disso. Tu esteja bem, tu não esteja bem, o profissional tem que falar mais alto. E é o cavaco do ofício, como diz o ditado, né? Eu quero, assim, te parabenizar, porque eu não sei se eu teria coragem de filha ter que fazer um tipo de coisa dessas. E eu me preocupei contigo, porque foi na quinta-feira que ele faleceu, e eu me preocupei com o Irã. Eu disse, porque o Irã a gente veio criar, xaropeando na volta da gente, que a gente queria trabalhar o Irã na volta incomodando. Mas então eu me preocupei com o Irã por causa disso. Eu disse, quem será que vai fazer o programa? Porque vai ter que ser feito um programa especial para o Funari. Mas quem vai dirigir esse programa? E eu fiquei surpresa quando ele me ligou e disse, não, nós vamos fazer esse programa. E eu quero, assim, te dar parabéns e dizer que Deus continue fortalecendo o coração de vocês, fortalecendo o coração da família, porque a vida segue e precisa de ter alguém que siga em frente, né? Alguém que faça o barco andar, porque as coisas não param, né? E eu achei, assim, muito interessante que ele assumiu e disse, eu vou fazer, com dificuldade que a gente está tendo aqui agora, mas o ouvinte de casa, de repente, está conseguindo, aliás, não está conseguindo imaginar o que está se passando aqui no estúdio. Mas a gente está tudo com os olhos cheios d'água, a voz está embargada, mas o programa está indo ao ar, né? Não podia ser diferente, o programa tem que seguir, e o Irã está se superando aqui, né? Mas eu sei que Deus está dando força para ele, está dando força para a família, está dando força para os amigos, né? Porque o programa tem que estar no ar, então é isso aí, gente. Agora nós temos, tem um pessoal no telefone com o Irã, e o programa já vai entrar no ar, um deputado aqui.
Muito bem, queria agradecer a todos vocês. Tem agora o depoimento do deputado Gilmar Socella, que está no ar, companheiro dele.
Alô?
Alô, deputado, bom dia.
Ah, agora sim, agora não estava tendo retorno, Irã. Bom dia, meu querido irmão, que prazer falar contigo, falar com todos os amigos aí da Portal Sul. Um grande abraço aí a todos vocês. É um prazer, logicamente, mais uma vez falar com você nesse programa que é um canhão de audiência, sem censura. Tudo bem, Irã?
Tudo tranquilo, deputado. Estamos aqui fazendo uma retrospectiva. Acabaram de sair daqui vários funcionários que trabalharam com meu pai durante décadas, né? Alguns trabalharam 10, 12, 15 anos, estavam falando depoimentos, que a gente, na realidade, está fazendo um programa para resgatar um pouco da história dele.
Claro, olha, eu não poderia deixar de trazer esse abraço e dizer da alegria de ter sido o teu pai, meu colega, entendeu? Fomos prefeitos juntos, 97, 2000, foi na minha eleição, que eu também me elegi aqui em Tapejara, no município de Tapejara, onde comecei minha vida, minha trajetória política, fui vereador, prefeito. Mas eu queria dizer, não porque é teu pai, mas desse grande companheiro, desse grande cidadão, do seu Funari, né, como a gente chama, né, 8 vezes candidato a prefeito, mas na época também tinha sublegenda, né, por isso que às vezes, então, nós tínhamos aquela disputa, não sei se todos os ouvintes sabem, mas tinha na época candidaturas que você botava do mesmo partido, às vezes 2, 3 candidatos do mesmo partido, aí somava todos o mais votado, e se a soma de todos era maior que o adversário, elegia o mais votado entre os 3, então a chamada sublegenda. Então, Ira, eu quero dizer para ti, e também deixar um abraço em nome do Cal aí, um abraço a todos os companheiros, mas me solidarizar com a tua família, com a família Funari, desse grande companheiro, irmão, que a gente só tem orgulho dele, vai ficar que nem o Brizola, né? Esse legado, este ensinamento, esta orientação que ele nos deixa de um companheiro de fé que não tem tristeza, não tem boa, não tem ruim, né? Em determinados momentos, o seu Funari foi candidato, sempre ficando em segundo lugar, mas sempre foi candidato para segurar o nosso partido. Foi que nem o Brizola fez, né? Teve um momento que o Brizola concorreu a prefeito do Rio de Janeiro para segurar o partido quando não tínhamos candidato, entendeu, Ira? Então, quero dizer para ti e para todos os ouvintes, a alegria da gente ter uma pessoa, e quem pôde conviver mais próximo, né? Tem toda essa sensibilidade de uma pessoa que sempre atendeu a gente quando eu fui aí. Tinha muita alegria de visitar, inclusive, no estabelecimento comercial de vocês, né? Um prefeito que foi um prefeito das obras, um prefeito empreendedor, um prefeito do turismo, da cultura, que nos deixa, tipo, um legado, nos deixa um ensinamento e que a política vale a pena. O partido, o PDT, se orgulha muito de ter tido um companheiro como o Funari, né, que é teu pai, né? Mas, acima de tudo, tenho certeza que a cidade aí de Pedro Osório, como também os nossos companheiros, têm muito orgulho desse parceiro, irmão. Então, é uma honra nesse dia, trazer o meu abraço, a minha solidariedade, mas pode ter certeza, viu, né, que as pessoas de bem nunca morrem, elas sempre vivem conosco, e ficam os ensinamentos, fica o legado, né. Uma irmã me disse assim, quando toda ausência é uma forma de presença, ou seja, essa ausência física, mas ele vai estar presente no seu, nas suas obras, no seu legado, nos seus ensinamentos. Por isso, a importância de eu fazer esse registro, e com muita honra mesmo, Ira, trago um abraço aqui de todo o nosso gabinete, e tenho certeza que pode falar em nome do partido, sou secretário do partido, partido estadual, dizer da nossa solidariedade, do nosso PDT, e da alegria de ter um companheiro como o teu pai, um companheiro que nos orgulha, e que dá o nosso norte e a orientação. Que a gente possa ter muitos Funari no nosso partido, para seguir firme e forte nessa senda do nosso Getúlio, do nosso Brizola, do Chão. Um abraço a todos e um bom dia a todos.
Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Gilmar Sociala, então, pelo depoimento. Nós vamos seguir contando um pouco dessa história do Funari, que a gente começou como empreendedor, contando a história do início da vida dele. Daqui a pouquinho vamos seguir. Nós vamos a um bloco de apoio cultural e voltamos em seguidinho.